ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu claro com nuvens. A temperatura é de 24 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 22 de julho de 2016. Zika em todo lugar. Fiocruz encontra vírus da Zika no pernilongo comum, mas alerta que não é preciso pânico. A transmissão por esse mosquito ainda não foi comprovada. Que terror é esse? Especialista em lei antiterrorismo explica o que motivou a prisão de 10 suspeitos de planejarem ataque no Brasil. Candidatos e mais candidatos. Colunista de política faz análise do cenário eleitoral em BH, que conta com 15 pré-candidatos. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
A gente teria uma reportagem para veicular agora sobre a pesquisa da Fiocruz com relação à Zika. Mas nós vamos veiculá-la daqui a pouquinho, você vai conferir essa reportagem.
Justiça.
A Polícia Federal informou que os 10 presos pela Operação Hashtag foram levados para o Presídio Federal de Campo Grande, que é uma unidade de segurança máxima. Os presos são suspeitos, segundo o Ministério da Justiça, de terem realizado atos preparatórios para ações terroristas. Eles exaltavam atos do Estado Islâmico e pensavam em promover ações no Brasil. O juiz responsável pelo caso, no entanto, não confirma a existência de um plano de ataque. A notícia da prisão de 10 pessoas pela Operação Hashtag deixou os brasileiros com mais dúvidas que respostas. Afinal, o que planejavam os supostos terroristas? No que se baseou a prisão deles? O que diferencia um crime comum do crime de terrorismo? Para esclarecer essas questões, nós conversamos com o professor de Direito da Unicinos, da Universidade do Vale do Rio Sinos, André Calegari, que é autor do livro O Crime de Terrorismo, Reflexões Críticas e Comentários à Lei do Terrorismo, da Livraria do Advogado, Editora.
Professor André Calegari, ontem ocorreu a prisão de 10 pessoas aqui no Brasil suspeitas de terrorismo pela Operação Hashtag. O senhor acompanhou? O que, que o senhor avalia de como foi feita essa operação e a forma como ela foi divulgada?
Eu acompanhei, como todos estão acompanhando, pela imprensa, porque a gente não tem mais dados divulgados. Em princípio, o que parece é que são pessoas desorganizadas entre si, não há uma união, um vínculo entre elas, e que tiveram contato com outras pessoas que tinham ligação com células terroristas. Até porque o que se tem até agora na investigação é que essas pessoas teriam feito um juramento, a religião essa ou o grupo terrorista esse, prometendo disciplina ou fidelidade a tal grupo. Mas não tem atos específicos ainda na investigação que possam constituir outros verbos lá dos tipos penais definidos na lei.
E eles foram presos, então, com base na lei antiterrorismo?
É porque a lei antiterrorismo, uhum, que ela pune, como o Brasil vem adotando, como em outros países, uma antecipação da barreira de punição na esfera penal. A lei de terrorismo também adiantou as esferas de proteção penal e pune os atos preparatórios. Tá? Então, na realidade, o que está se punindo aqui é um ato preparatório, que ainda não chega a ser propriamente o terrorismo.
Entendi. Essa lei, o senhor acredita que ela dá as condições para evitar ataques terroristas no Brasil?
Olha, ela foi pensada para isso, porque justamente adiantando a esfera de proteção penal, ela permite, antes mesmo que aconteça algum ato, tá, violento ou de atentado contra a paz pública, contra pessoas, que se possa deter, para pelo menos para investigação, os suspeitos por esses possíveis atos. Então, ela não é uma lei perfeita, ela ainda precisa de correções, mas ela já possibilita isso.
Entendi. Agora, professor, qual que é a linha que separa o terrorismo de outras ações que a gente tem aqui no Brasil? Porque, por exemplo, grupos de traficante fazem ações, né, de tiroteio e tudo mais. Existem pessoas que incentivam intolerância racial, religiosa também no país, né, mesmo na internet. Qual que é a linha que define que as pessoas são terroristas, se elas devem ser julgadas por outros crimes?
Bom, é uma linha tênue, mas na realidade o terrorismo ele exige que os atos sejam praticados com uma finalidade específica, porque o próprio tipo penal define isso, que é o de provocar terror social ou generalizado. Então, em primeiro lugar, tem que se verificar esse requisito específico, que é o das pessoas que estão vinculadas a esses grupos, né, ou até mesmo o terrorista individual, ele queira gerar ou provocar um terror social ou generalizado. E segundo, que com esse terror social ou generalizado, ele expõe a perigo a pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Mas o que tem que estar previsto é a finalidade específica.
Essa questão de não serem divulgados os perfis dessas pessoas, detalhes, né, sobre as ações planejadas, isso faz parte também da lei? É necessário para se manter a segurança ou para a questão do sigilo de justiça?
Não, isso é mais uma opção da investigação, que a polícia vem adotando agora, justamente porque está colhendo prova, tá? E pode decretar o sigilo do inquérito por interesse até que seja divulgado mais dados. Porque muitas vezes existem quebras de sigilo fiscal, telefônico, de telemática, para que se busquem as informações necessárias, e esse sigilo é necessário para que as pessoas não possam, sabedores de que estão sendo investigadas, avisar talvez outras pessoas, né, envolvidas nesse mesmo grupo. Então isso é um mecanismo da investigação que permite que, num primeiro momento, se faça todas as buscas e todas as prisões necessárias para que depois seja divulgado o resto dos detalhes do inquérito.
Ok. Professor André Calegari, essas foram as minhas questões. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, seria isso. Um princípio que eu li hoje também, novamente, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o rapaz que foi preso estava lá no interior de uma fazenda, num lugar precário, desabitado, que demorava quilômetros de estrada de chão para se chegar até o local onde ele foi detido. E parece que a única comunicação que ele teria feito, justamente por estar num lugar isolado, seria o uso do telefone. Até a família ficou atônita. Então, nós temos que verificar se realmente essas pessoas pretendiam alguma coisa, ou não, porque senão nós estamos também realizando prisões injustas.
Ok, professor André Calegari, então gostaria de agradecer muito a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, eu agradeço, um abraço para você.
Você ouviu o professor de Direito da Unicinos, Universidade do Vale do Rio Sinos, André Calegari, especialista em terrorismo, que comentou a operação hashtag da Polícia Federal, realizada nesta quinta-feira.
Saúde.
Agora sim, pesquisa inédita realizada pela Fundação Oswaldo Cruz confirma o mosquito Culex, o popular pernilongo doméstico, como um possível transmissor do vírus Zika. O mosquito seria encontrado em todo o território e sua presença em zonas urbanas no país supera em 20 vezes a incidência do Aedes. Especialistas afirmam que é preciso ficar atento, mas que não há motivos para alarde. Mais informações agora ao vivo com a repórter Carla Scarmigliati. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vinícius. O mosquito Aedes aegypti pode não ser o único vilão quando o assunto é Zika. Isso porque o surto do vírus no Brasil também pode ter como vetor o Culex, que é aquele pernilongo doméstico que costumamos conviver sem muitas preocupações. A revelação foi resultado de uma pesquisa realizada pela Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, que encontrou o vírus ativo no intestino do mosquito e na glândula salivar, por onde aconteceria a transmissão da doença para humanos. Até então, não havia comprovação alguma sobre a existência do vírus da Zika em outros mosquitos. Apesar do achado, o professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual Paulista, Adriano Mondini, esclarece que a possível transmissão da doença pelo Culex não está descartada, mas ainda precisa ser provada.
Para que ocorra a transmissão, é preciso que o vírus ele esteja numa quantidade razoável na glândula salivar, que seja excretado durante o repasse sanguíneo, quando o mosquito chupa o sangue, né, durante o repasse sanguíneo, que tem uma quantidade de vírus na saliva que vai ser injetada na pessoa que está sofrendo o repasse sanguíneo. Então precisa ter uma quantidade de vírus. A presença do vírus no mosquito não significa que ele é um transmissor.
A pesquisa da Fiocruz foi realizada na região metropolitana de Recife, em Pernambuco, com aproximadamente 200 mosquitos Culex, criados em laboratório. No experimento, os pernilongos foram infectados pelo Zika e a conclusão foi que o vírus se manteve ativo. Os resultados, porém, são parciais e pesquisas ainda não conseguiram determinar se o Culex transmite Zika quando solto na natureza. Por isso, mosquitos Culex estão sendo coletados nas casas onde houve casos de pessoas contaminadas pelo Zika. O pesquisador do Instituto Evandro Chagas, no Pará, Pedro Vasconcelos, reforça a importância de mais estudos para detectar a capacidade de transmissão.
Ele é extremamente relevante porque aponta por esse potencial a necessidade de novas pesquisas, né, em várias dimensões e, ao mesmo tempo, revela que se essas pesquisas vierem a confirmar a importância, a participação significativa do Culex, né, na transmissão de Zika, ela terá implicações significativas sobre a maneira de nós fazermos o processo associado ao combate à dengue, da forma de controle de vetores e, portanto, de ação pública sobre a questão da epidemia de Zika. Né?
Confirmada a possibilidade de transmissão, o motivo para a preocupação será grande. Isso porque o controle ao mosquito doméstico é um pouco mais difícil, uma vez que é comum em todo o país e pode se reproduzir em qualquer local, superando em 20 vezes a incidência do Aedes. Diferentemente do Aedes, que prefere água limpa, o Culex põe ovos em água suja, de esgoto, fácil de encontrar em grandes cidades. Para a professora de doenças infecciosas da Universidade Federal de Pernambuco, Vera Magalhães, é preciso repensar as formas de controle da doença.
Que apenas o controle do Aedes aegypti, da forma que está sendo feita há vários anos, ele é importante, mas não suficiente para diminuir essas armoviroses, a frequência dessas armoviroses. Então, o que a gente defende é que haja realmente medidas governamentais no sentido de melhoria da qualidade de vida da população. Então, por exemplo, muito importante esgotamento sanitário. Então, não só as arboviroses podem ser minimizadas, como também outras doenças infectocontagiosas.
Nota, a Fundação Oswaldo Cruz informou que até os resultados de novas evidências, a política de controle da epidemia de Zika vai continuar pautada pelas mesmas diretrizes, tendo seu foco central no controle do Aedes aegypti. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, em junho, o Brasil já registrou mais de 165 mil casos prováveis de Zika vírus. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Carlos Camigliati, pelas informações.
De olho na cidade.
Prefeito Márcio Lacerda veta lei que estabeleceria o pagamento do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias em R$ 1.014, como manda lei nacional. Atualmente, os profissionais recebem entre R$ 795 e R$ 1.046. Na justificativa, o chefe do executivo informa que a proposição de lei sobre pagamento de servidores é prerrogativa do prefeito e que, mesmo com a existência do piso, o Ministério da Saúde não realiza os repasses para o pagamento integral dos trabalhadores. 500 porteiros e vigias noturnos de escolas e UMEIs prometem fazer manifestação na porta do Ministério Público do Patrimônio a partir de 1 da tarde. Eles foram demitidos pela Prefeitura em uma medida de contenção de gastos, mas conseguiram manter o emprego por meio de liminar. No dia 14 de julho, ocorreu a suspensão da liminar e os funcionários foram novamente demitidos.
Trânsito.
Trânsito bom nos principais pontos de Belo Horizonte. Nesse horário de almoço, a Praça da Assembleia ali na Rodrigues Caldas está um pouquinho mais movimentada que o normal, mas nada que complique demais a vida dos motoristas. Também na Praça 7, trânsito intenso, mas sem nenhuma retenção. Meio-dia e 45, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, Belo Horizonte tem 15 pré-candidatos a prefeito. O colunista de política comenta essa multiplicação de candidatos.
Jornal UFMG.
Multimistura. Alimentando seu horizonte musical. Produção e apresentação, Alex Queiroz. Toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprise nos sábados, às 7 horas da noite. Multimistura, você ouve aqui, na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 46.
Política.
O pré-candidato do PMDB à Prefeitura de Belo Horizonte, Rodrigo Pacheco, recebeu apoio do PSC para as eleições de outubro. Com isso, Pacheco em alguns segundos a mais no tempo de rádio e televisão. Não foi confirmado se o PSC vai indicar o candidato a vice na chapa do PMDB. Atualmente, o partido só conta com um vereador aqui na capital, Altair Gomes. E amanhã, o PSOL oficializa a candidatura de Maria da Consolação para a Prefeitura de Belo Horizonte. Ela terá como vice Pablo Lima, do PCB. A convenção do partido será às 4 da tarde, no anfiteatro da Praça Afonso Arinos. Consolação é professora da rede pública e foi candidata pelo partido nas eleições de 2012, quando obteve 4,25% dos votos válidos. Até agora, Belo Horizonte conta com 15 pré-candidatos a prefeito. Para o colunista de política, pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Anufo, o cenário deve se modificar até as eleições e os mais conhecidos é quem devem levar vantagem.
Professor Carlos Anufo, nessa semana começaram as convenções partidárias para definir os candidatos a prefeito e vereador para as eleições de outubro. Em Belo Horizonte, a gente contou aqui na Rádio UFMG Educativa, existem 15 pré-candidatos. Professor, é possível uma eleição com esse número tão grande de candidatos?
Olha, possível é, né? Quer dizer, o que acontece? Você vê, vamos para a gente fazer uma comparação. Em 1989, primeira eleição presidencial, teve 21 candidatos. Por que que teve 21 candidatos? Porque era uma eleição inaugural, ou seja, todo mundo estava testando a sua força. O país vinha de uma ditadura, não tinha nenhuma experiência com a eleição, então, numa primeira eleição, todo mundo testa a sua força. O que que está acontecendo agora? Quer dizer, não é só Belo Horizonte, você pega outras capitais, de maneira geral, há um número, Curitiba, por exemplo, tem 20 candidatos. O Rio de Janeiro tem um monte. Então, a situação atual é uma situação de uma crise partidária, uma fragilização de alternativas. Então, é mais ou menos natural também que todo mundo se sinta na condição, ou veja uma oportunidade de testar a sua força. É o que acontece em BH. Você não tem com a perda de força do PT, não há reeleição, quer dizer, o Lacerda já não pode mais se candidatar, ele não tem um candidato competitivo, pelo menos até agora. Então todo mundo se lança, né? O Sargento Rodrigues, por exemplo, acha que vai ser PT do PDT. É mais fácil, vamos dizer, um elefante voar que o Sargento Rodrigues se eleger, mas todo mundo se joga na disputa. E, pelo menos inicialmente, essas 15 candidaturas podem se consolidar ou não, ou podem ser apenas objeto de negociação para vice.
Né? Uhum.
Na realidade, o que está acontecendo agora é uma intensa, e é muito curioso, porque todo mundo negocia com todo, quer dizer, não, o PT e o PCdoB, vamos dizer, o PT estabeleceu que só busca aliados que tenham votado contra o impeachment, então aí tem uma linha demarcatória. O resto é um mercado persa, né? todo mundo busca todo mundo e as ofertas são as mais variadas. Então, quer dizer, o quadro de 15, ele vai reduzir, vai reduzir. Agora, de toda maneira, é um quadro onde não tem, onde, quer dizer, quem se destaca, só tem um destaque, o deputado João Leite, que se destaca porque já concorreu várias vezes, ele tem um recall. Então, é um candidato que se destaca num universo de candidatos que não tem voto, pelo menos inicialmente, né? Todos têm abaixo de 10, e a João Moraes chega um pouquinho ali perto de 10, o Calil chega perto de 10, mas, ou seja, é a mesma coisa que acontece no Rio, por exemplo. O Marcelo Crivella, que é muito conhecido, tem 30%. E lá embaixo vem todo mundo, com 9, 7, 8. Então, é uma eleição, duas características, pulverização e nomes já conhecidos saem em grande vantagem e tendem a ficar numa situação mais confortável. Por quê? Porque a campanha vai ser curta e o dinheiro vai ser pequeno. Então, quem já é conhecido, mais do que nas outras ocasiões, quem já é conhecido sempre tem vantagem, mas dessa vez tem mais vantagem ainda. Então, essas são as características, né? Mas o quadro é muito inicial ainda, né?
É.
De esperar.
E o que, que esses candidatos que são desconhecidos precisam fazer para melhorar seu desempenho? A gente tem dois candidatos de partidos fortes, que é o Rodrigo Pacheco, do PMDB, uhum, e o Paulo Branche, do PSB, que são nomes muito desconhecidos na cidade. O que, que eles precisam fazer para tentar chegar em pé de igualdade com um candidato como João Leite ou Alexandre Calil?
O tempo de televisão vai ser importante.
Uhum.
Né? Essa costura agora, o PMDB está conseguindo. Quer dizer, os dois partidos que têm mais tempo de televisão isoladamente são PT e PMDB. Então, o PMDB, ele... Mas, de qualquer maneira, a fragmentação está grande. Ninguém vai ter aquele tempo muito grande. Mas, de toda maneira, quem conseguir aí 5 minutos de televisão, o PMDB sai com 2 minutos de alguma coisa, já conseguiu o PSC, vai conseguir algumas siglas pequenas, né? É, a candidatura, por exemplo, do Eros Bion, o João Leite está com... Pode agregar um número razoável também de partidos. Então, acho que o importante aí vai ser o tempo de televisão numa campanha. É claro que muita gente não vai nem ligar a televisão. Essa campanha tende a ser talvez uma das piores que nós já tivemos, por desinteresse, as pessoas não estão nem aí para esse negócio. Mas, de toda forma, a televisão é importante. Então, esse período agora até dia 5, ele define o tempo, né, o tamanho do tempo. A esquerda, por exemplo, a João Moraes tem muito mais chance do que o Reginaldo do PT. O mais razoável seria, por exemplo, que o PT abrisse mão da candidatura, fosse o vice da Jô, o que daria a Jô Moraes um tempo de televisão. Ela é conhecida e ela poderia ter uma votação um pouco mais expressiva. Mas a questão é essa, né? Quer dizer, até começo de agosto é esperar pela definição das chapas e aí ver o tempo de televisão. Agora, de toda maneira, vai ser uma campanha muito ruim, né? Muito ruim, acho que ainda temos Olimpíada, né? Vamos ter um tempo muito curto de campanha. Para a Câmara dos Vereadores, então, acho que vai ser um desastre completo, né? A Câmara, se já é ruim, assim como a Câmara dos Deputados, vai só piorar. E eu acredito que a Câmara, esse ano, vai ser pior ainda, né?
Tá certo. Então, agradeço a participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Semana que vem a gente volta com mais uma coluna de política.
Um abraço e bom fim de semana.
Você conferiu a coluna de política com o professor Carlos Ranulfo, que vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode conferir essas e outras colunas no nosso site www.ufmg.br/rádio. O Ministério Público Federal reitera denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-senador Delcídio do Amaral e mais 5 acusados pelo crime de obstrução das investigações da Operação Lava Jato. Os detalhes do aditamento da denúncia não foram divulgados em razão do segredo de justiça. Todos os envolvidos são acusados de tentar impedir o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, de assinar acordo de delação premiada com a Força Tarefa de Investigadores. O publicitário João Santana e sua esposa Mônica Moura confirmaram em depoimento ao juiz federal Sérgio Moro que receberam pagamento no exterior referente a uma dívida de campanha do PT nas eleições de 2010. Mônica informou que recebeu US$4,5 milhões em uma conta offshore na Suíça em forma de caixa 2 da campanha de Dilma Rousseff à presidência de 2010. Agora 5 para 1, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco vamos falar novamente da empresa mineira de comunicação, desta vez sobre as preocupações dos trabalhadores da Rede Minas.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
Política.
O projeto em tramitação na Assembleia Legislativa, que extingue a Fundação TV Minas e cria a Empresa Mineira de Comunicação, deixa trabalhadores apreensivos quanto ao futuro da comunicação pública no Estado. A oposição também cobra explicações do governo do Estado. A repórter Carles Carmigliatti tem mais informações.
Trabalhadores temem que o projeto possa culminar na extinção da Rede Minas, já que a outorga de concessão do sinal do canal e suas afiliadas pertence à Fundação TV Minas, que seria transferida para a AMC, Empresa Mineira de Comunicação, a ser criada após aprovação na Assembleia. A Fundação TV Minas, que é responsável pela Rede Minas, existe há 30 anos, mas é alvo de recorrentes polêmicas. A principal delas foi a intervenção do Ministério Público para que os funcionários fossem regularizados conforme a lei que exige concurso para funcionários públicos, o que ocorreu em 2014. Agora, os trabalhadores questionam a gestão da fundação, já que, de acordo com a ASPREM, Associação dos Servidores Públicos da TV Minas, o governo do estado ganhou mais de R$ 106 milhões de reais em publicidade nas TVs privadas no último ano, enquanto o investimento na Rádio Confidência e na Rede Minas, somados, não chega a metade desse valor. A diretora da ASPREM, Romina Sarkai, afirma que antes de se pensar na criação de uma empresa mineira de comunicação, é necessário se rever a situação da fundação e dos trabalhadores, e destaque a importância da comunicação pública para o Estado.
O orçamento da Rede Minas é um orçamento apertado, sempre foi. A fundação nunca teve dinheiro sobrando. Ela tem dinheiro para custear os seus projetos, ela não tem fins lucrativos. Mas, uma vez que, 30 anos atrás, o governo entendeu que é estratégico você ter a comunicação pública, que é importante para uma população, para um Estado, ter um sistema de comunicação que não seja refém do mercado, é importante que você destine recursos, não como gasto, mas como investimento. Ora, se ele investe nas emissoras privadas e nos veículos privados mais do que investe no seu próprio quadro, a gente acha que tem uma incoerência muito grande acontecendo nisso aí.
O presidente da Rede Minas, Israel do Vale, esclarece que o projeto de lei altera a denominação da Rádio Confidência para Empresa Mineira de Comunicação, vinculada à Secretaria de Cultura. A nova empresa assume também as atividades da Fundação TV Minas Cultural e Educativa. As marcas Rádio Confidência e Rede Minas serão mantidas. Para Israel do Vale, a AMC trará maior autonomia e agilidade na gestão e acesso aos fundos de financiamento. Atualmente, o orçamento da Fundação TV Minas, responsável pela TV Rede Minas, é de 25 a 30 milhões por ano. Desde o ano passado, no entanto, foram feitos aportes adicionais, o que garantiu a viabilização de mais 10 milhões e meio de reais. Os valores, no entanto, ainda são inferiores a de outras emissoras mantidas com recursos públicos, como a TV Cultura, cujo orçamento geral gira em torno de 170 milhões. Israel comenta que a fusão dos orçamentos, que deverá ocorrer no ano que vem, após o fim do ano fiscal, irá ajudar a fortalecer os veículos de comunicação, que capengam com os baixos orçamentos.
O nosso maior problema hoje não é simplesmente o não querer fazer, né? É não ter estrutura do ponto de vista de equipe mesmo disponível para conseguir levar isso adiante. Né? Pessoas que tenham um perfil para esse tipo de programa, mas também pessoas em quantidade suficiente ali, né? A Rede Minas foi muito penalizada nos últimos anos, ou a gestão anterior maltratou demais a TV, dos funcionários, a estrutura, em todos os sentidos. Então nós estamos tentando reorganizar, reestruturar a televisão.
O Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais avalia a proposta como algo positivo em termos administrativos, mas defende que a situação dos trabalhadores deve ser definida antes da tomada de qualquer decisão quanto ao futuro da Fundação TV Minas, conforme explica o presidente do sindicato, Kerison Lopes.
Com a extinção da Fundação Rede Minas, que é a proposta apresentada, não fica claro a destinação direta destes trabalhadores para a empresa mineira de comunicação. O texto diz apenas que eles serão realocados na Secretaria de Cultura, que poderá cedê-los para a empresa mineira de comunicação. Então esse é um primeiro aspecto que nós consideramos que tem que ficar muito claro, porque eles fizeram concurso para uma empresa de televisão pública. Então, portanto, eles têm que ser destinados para a MC diretamente, para não haver risco de serem no meio do caminho, digamos assim, serem destinados para outro órgão do governo.
O líder do governo na Assembleia Legislativa, Durval Ângelo, esclarece que será necessário remanejar funcionários dentro da nova empresa. Outra modificação seria a alocação dos funcionários da Fundação TV Minas na Secretaria de Cultura ou de Planejamento. Mas, na prática, nada mudará, segundo o deputado.
E os servidores serão lotados na Secretaria de Cultura, que é hoje onde se vincula a TV Minas. É importante deixar isso claro, mas se o servidor não quiser vir da TV Minas para a empresa mineira de comunicação, ele pode optar por qualquer secretaria para prestar seu serviço, né? E seu cargo continuará existente até a vacância. A vacância pode se dar por aposentadoria ou morte do servidor. Então ninguém vai perder o seu status da jornada de trabalho, ninguém vai perder salário, ninguém vai perder vantagens pessoais inerentes ao seu cargo efetivo. Então isso é uma garantia que eu conversei com servidores da área, falei isso claramente.
Durval completa que deverá haver novo concurso público para a contratação de funcionários, já que as emissoras trabalham atualmente com menos profissionais que o desejado, mas só será possível quantificar os cargos que deverão ser preenchidos após a criação da empresa, o que deve acontecer em agosto deste ano. Com produção de Natália Andrade, repórter Carlos Carmigliati.
Quadragésimo oitavo Festival de Inverno da UFMG.
Shows dão o tom do penúltimo dia do Festival de Inverno da UFMG. A partir das 5h30 da tarde na Praça de Serviços do Campus Pampulha, tem a apresentação do Rumo Certo MCs com batalhas de freestyle e duelos de improvisação. Às 7, o Bosque da Escola da Música cedia a performance músico-visual Espaço, Fluxo e Transcendência, em que o público vai ser incentivado a percorrer trilhas para manipular materiais acústicos e visuais gerados ao longo das apresentações. Para fechar o dia, às 8 da noite, o auditório da reitoria vai ser palco do show de Nivaldo, Ornelas e Banda, com foco no jazz. O 48º Festival de Inverno da UFMG termina amanhã e a programação completa está no site www.ufmg.br/Festival de Inverno. Agora 1h03, termina aqui o Jornal UFMG desta sexta-feira. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carlos Carmigliati, Maria Dulce Miranda e Natália Andrade. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. Coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alckmin. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.